Olá, olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Conversas do Despertar. Eu estou muito feliz de estar gravando esse podcast, gente, vocês não têm noção, isso aqui parece meio que uma vitória pessoal, porque, ó, estou gravando esse podcast exatamente às 13 horas e 8 minutos de sexta-feira. Uau! Sim, sexta-feira é o dia que o podcast vai ao ar. É por isso que eu tô me sentindo com uma vitória pessoal muito grande de estar gravando esse podcast, porque eu teria tudo para não gravar, mas tô aqui na minha hora de almoço, porque eu queria muito trazer essa discussão aqui pro canal. Que, como você já viu o título desse podcast, sim, falaremos de crise de meia-idade. E aí vocês podem estar falando assim, nossa, mas como assim? Crise de meia-idade? Ai, será que a Flávia se considera como sendo uma senhorinha de meia-idade? E, gente, meia-idade, vamos pensar, né? É metade da idade. Então, assim, se eu tenho 45 anos, pra estar na meia-idade, eu teria que viver até os 90. Não sei se vou alcançar essa marca, espero que sim. Mas sim, esta conversa parte de uma senhorinha de meia-idade. Eu. No caso. Mas antes da gente falar sobre essa temática, vamos buscar aquele lugarzinho onde a gente encontra mais espaço dentro do corpo, toma uma respiração profunda. E como eu sempre digo, talvez você não consiga fazer isso nesse momento, tá tudo bem. Se você estiver no transporte público, de repente fazendo uma faxina na casa ou trabalhando, talvez não seja tão fácil fazer isso, mas de qualquer forma eu te convido a simplesmente parar um pouquinho e se conectar com o que está acontecendo dentro de você? Da pele para dentro, o que te habita? Da pele para dentro. E talvez uma forma da gente buscar esse alinhamento com o que nos habita seja buscar por sensações físicas dentro do nosso corpo. Afinal de contas, a gente vive tão na nossa cabeça, né? E eu acho que em muitos momentos essa busca por conexão com o corpo, com as sensações, com o que está se passando da pele para dentro, é a melhor forma da gente sair da cabeça e entrar na vida. Porque com certeza você já deve ter ouvido aquela frase, a mente mente, o corpo fala a verdade. Então o meu corpo, neste momento, ele me diz que eu tenho fome, ele me diz que eu tô com uma picada de pernilongo que eu tomei agora pela manhã enquanto eu tava atendendo no meu pé, que tá coçando para caramba e eu não tinha me dado conta até esse momento. O meu corpo, ele tem um coração que parece que tá batendo um pouquinho mais forte do que o normal, talvez pela fome, talvez por saber que eu tô gravando esse podcast na minha hora de almoço e eu vou ter menos tempo pra almoçar e os meninos estão aqui em casa com uma amiguinha e a programação da tarde é bastante intensa, então eu sinto esse, não é uma ansiedade, mas é um coração que tá batendo, ele tá se fazendo notar com mais relevância, digamos assim. E o que tá se passando dentro do seu corpo? Busca por sensações. E quando você encontrar essa sensação, dá uma respiração profunda, bem focada na expiração, para acomodar essa sensação. A gente não quer se livrar das sensações, por mais que seja uma baita sedução quando elas são desconfortáveis. Mas talvez a gente possa só, através da respiração, buscar um pouco mais de espaço para que essa sensação, ela caiba melhor. É como se essa respiração aumentasse as nossas bordas. E só esse silênciozinho interno aqui, eu percebo que o meu coração, ele já se acalma um pouco mais. A fome não passa. Mas eu tô presente pra ela e digo pra ela, daqui a pouco a gente vai almoçar, fique em paz. E é tão interessante, né, como as nossas vozes mentais, elas se metem nesse processo. Eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir, até porque eu sei que o Ricardo é muito bom na edição desses áudios, mas nesse momento meu ar-condicionado aqui deu um turbo e começou a fazer um pouco mais de barulho. E aí a minha mente já falou, putz, vai estragar o som do podcast. Vai dar trabalho pro Ricardo. Como a gente tá sempre julgando as coisas, né, o tempo todo. E talvez a gente possa também, ao perceber vozes mentais, a gente possa só buscar esse espaço dentro da gente, onde tá tudo bem se tiver um barulhinho no podcast. Eu sei que não é uma grande problemática, mas como existe essa compulsão em dividir o mundo entre bom e ruim, entre bonito e feio, entre certo e errado, e como a gente está sempre perseguindo aquilo que nos foi ensinado que é o correto e sempre fugindo daquilo que de alguma forma a gente entende que não é tão bom assim. Talvez a gente possa falar para essa voz mental, talvez crítica, rígida, inflexível: ei, pega leve, vai, tá tudo certo, quem tá me ouvindo é a minha galera, eu me sinto segura, confiante nesse momento de que o que quer que seja que tenha que vir à tona nesse podcast, simplesmente seja. Se for uma criança gritando, vai ser uma criança gritando, se for o barulho do ar-condicionado, vai ser o barulho do ar-condicionado, e tá tudo bem. Porque essa voz que fala dentro da nossa cabeça o tempo todo, ela tá tentando proteger a gente de alguma forma, ela tá, de uma forma torta e esquisita, ela tá a serviço. Tá a serviço da gente se sentir bem com a gente mesmo, da gente saber que pode relaxar, que tá tudo bem. Nós não somos uma zebra fugindo de um leão na savana africana. A gente não precisa tá sempre na luta, na fuga, a gente pode só relaxar como um rio que vai fluindo e que em alguns momentos, da mesma forma que o coração acelera, esse rio ele ganha força e daqui a pouco ele se acalma de novo porque ele sabe que ele pode até ter que se transformar em cachoeira no meio do caminho, mas ele tem o futuro de ser oceano. E esse oceano nada mais é do que uma maior consciência sobre a nossa própria existência. Essas pausas são tão necessárias, né, gente? Eu queria tanto que todo mundo que me ouvisse, né, adotasse mais no seu dia a dia essa postura de pausar, de deixar que as emoções existam, de perceber as sensações do corpo, de se reconectar com o corpo, entendendo, né, que nós, seres humanos, temos um corpo, somos um bicho, a gente não é uma cabeça flutuando por aí. Essa conexão com o corpo é muito curativa. E essa conexão com o corpo, acho que esse pode ser até o pontapé inicial do nosso papo, e eu sabia que eu queria falar sobre isso, porque eu sei que eu tenho muita gente que me acompanha, que bate de idade comigo, né? Como eu disse, eu tenho 45 anos. De vez em quando eu dou uma fuçada lá naquele painel de controle que o Instagram tem e que ele dá dados sobre as pessoas que te seguem, eu percebo que a grande maioria das pessoas que me seguem são mulheres da mesma faixa etária que eu. Não sei se aqui no Spotify e nos demais agregadores essa audiência também é como a audiência do Instagram, mas de qualquer forma eu me sinto aqui nesse diário na forma de podcast em que já há tanto tempo eu compartilho com vocês as coisas que me atravessam, os processos que me permeiam, os desafios que a vida me coloca. E no dia de hoje eu resolvi trazer esse tema, que foi um tema bem marcante, assim, da minha última sessão de terapia. Eu queria ter gravado esse podcast logo na sequência, mas quarta-feira foi um dia atípico e eu não consegui, né? E é agora que eu tô conseguindo. Na verdade, essa temática toda, né? Esse tema, ele começou na minha terapia quando eu trouxe pro meu psicólogo algumas reflexões, assim, que eu vinha fazendo nos últimos dias. Claro que tiveram gatilhos, né? Para que eu fizesse essas reflexões, mas nem vem ao caso que trazer esses gatilhos. E sim essa reflexão, assim, caramba, que dor e que pesar de ter... É muito louco isso, porque é bem ambíguo, na verdade. Mas de ter feito tantas escolhas na minha vida pautadas na minha crença de insuficiência, na minha baixa autoestima, no meu pensamento que, de alguma forma, eu não era boa o suficiente para fazer outras escolhas. E eu digo que é ambíguo porque, de uma certa forma, essas escolhas me trouxeram a vida que eu tenho hoje, né? E eu acho que o amor que eu aprendi, que eu sou capaz de sentir muito em função da vivência da maternidade, né? Caramba, se eu tivesse feito qualquer outra escolha na minha vida, eu não viveria o que eu vivo hoje, eu não teria o companheiro que eu tenho, eu não teria os filhos que eu tenho. Então, reflexões do tipo, puxa, quando eu tinha 19 anos, eu pensei muito em fazer um programa de au pair e ir pra Austrália. Eu não fui porque eu não tive coragem. Eu tive a vontade, mas não tive a coragem. Acho que isso por si só já é suficiente, assim. E eu tenho certeza que você que tá me ouvindo talvez já tenha refletido sobre essas coisas, sobre situações e cenários e pessoas que passaram pela sua vida, e talvez você em algum momento se questione, puxa, se eu tivesse virado pra direita em vez de virar pra esquerda, como será que seria a minha vida? E se eu tivesse escolhido estudar uma outra coisa, ou se eu tivesse um caminho diferente quando eu saí da faculdade, se eu tivesse ficado em tal trabalho ao invés de pedir demissão, ou se eu tivesse mudado de cidade, buscado uma outra oportunidade, e de qualquer forma, né? Já foi. Não tem como a gente saber o que teria sido. A gente pode, no máximo, ficar idealizando o que teria sido. Porque no momento em que a gente pensa no que poderia ter sido, claro que a gente sempre vai olhar para as coisas positivas que poderiam ter acontecido, né, meu bem? Porque, afinal de contas, a nossa mente é isso, não é? Apegada às coisas que são colocadas como boas, ela rejeita as possibilidades negativas de acontecer. Então, é claro que quando a gente pensa, puxa vida, se eu tivesse feito tal coisa, nossa, eu estaria vivendo tal realidade, eu estaria, sei lá, com tal peso, com tal corpo, ou com tal realidade material, financeira. E nada disso aconteceu. Então é uma grande, na verdade, com o perdão da expressão, é uma grande punheta da mente, né? É uma grande masturbação mental ficar ali imaginando o que poderia ter sido. E não foi sempre pensando nas coisas positivas, porque muitas coisas negativas poderiam ter acontecido também. Mas a minha principal reflexão é o que a gente faz a partir disso, o que a gente faz a partir dessa consciência de que em nenhum momento da nossa vida a gente de fato teve uma chance de fazer diferente, porque pegando única e exclusivamente a essa situação de quando eu tinha 19 anos de idade, eu poderia ter ido para a Austrália? É, nada me impedia. Eu acho que eu teria dado um jeito de conseguir a grana, talvez eu tivesse conseguido convencer os meus pais a me ajudarem, talvez eu tivesse conseguido tirar lá o certificado TOEFL, que era o certificado que eu precisava tirar para ir para a Austrália, talvez eu tivesse, enfim, ido de fato. Mas naquele momento eu poderia ter ido, internamente eu poderia ter ido, que externamente eu teria feito por onde, mas internamente eu tinha essa força interna de tomar uma decisão como essa, de me afastar de tudo aquilo que eu conhecia, por mais que não fosse positivo, porque eu acho que um dos grandes motivadores que me levaram a refletir sobre talvez ir para a Austrália quando eu tivesse 19 anos, foi muito a bagunça que a minha vida estava na época, né? Meus pais tinham acabado de se separar, eu tinha acabado de começar a fazer terapia, porque estava numa relação muito difícil com a minha mãe, eu experimentava uma série de desconfortos em relação ao relacionamento que eu tinha na época, eu estava numa fase de bastante ativação de um transtorno alimentar que me acompanha até hoje, claro que hoje muito mais sob a forma de pensamentos alinhados com o transtorno alimentar, do tipo, ah, porque eu sou inferior a uma outra pessoa, se ela é magra eu sou gorda, mas assim, um transtorno alimentar que na época estava se manifestando inclusive através de determinados comportamentos, como por exemplo jejuns prolongados, ficar 6 horas na academia, algumas poucas vezes comer e vomitar depois. Então, quer dizer, né, naquela situação, talvez até mesmo refletir sobre ir para a Austrália ser au pair fosse uma tentativa de fuga dessa realidade, né? Mas de qualquer forma, eu não tinha força interna para fazer isso. Eu não tive a força interna para fazer isso. E quando eu escolho esse título para esse podcast, Crise de Meia Idade, ponto de interrogação, é mais para trazer uma reflexão mesmo sobre como a gente lida com essas realidades paralelas que tantas vezes a gente cria, que poderiam ter acontecido dentro das nossas cabeças, né? Esse tipo de reflexão que às vezes numa terça-feira, 3 horas da tarde, te vem na cabeça, e se eu tivesse aceitado aquele emprego? E se eu tivesse me casado com outra pessoa? E se eu tivesse levado aquele regime a sério e perdido 20 quilos? E se eu tivesse aceitado determinada proposta? E se eu nunca tivesse rompido com determinada amizade? E dentro da nossa cabeça, a gente sempre vai visitar esses lugares, sempre levando em consideração consideração o que de bom poderia ter vindo dessas situações. E isso não deixa de ser uma idealização. Não deixa de ser interpretar a situação de uma forma que atenda ao nosso ego, que atenda a esses marcadores de sucesso da sociedade. A gente nunca pensa, puxa, eu poderia ter me casado com tal pessoa e hoje eu estaria morando sozinha, cercada de gatos, sem dinheiro, pesando 200 quilos. Não, a gente sempre idealiza que as coisas poderiam ter acontecido de uma forma melhor. E isso pode trazer muito sofrimento, porque pode trazer pra gente a ideia de que as nossas escolhas foram erradas, de que a gente deveria ter sido diferente do que a gente foi, de que a gente poderia ter corrido mais riscos. Não é assim? Você não sente que isso acontece com você quando você revisita determinadas situações marcantes da sua vida? Não acontece de você sempre ter esse pesar porque as coisas poderiam estar melhores do que são? E isso não é uma verdade, as coisas poderiam estar piores do que são. E essa reflexão é uma reflexão que me levou para muitos lugares, assim, dentro de mim, mas lugares de duvidar da minha capacidade, de fazer escolhas, pareciam ser as escolhas mais fáceis no momento, mas que, na verdade, eram escolhas que estavam exigindo muito de mim. Quando eu olho para essas situações, eu percebo que talvez a grande questão não seja encarar o que aconteceu, mas será que eu continuo fazendo isso? Quando eu tinha 19 anos, eu não fui ser au pair na Austrália porque eu não tinha coragem de comprar essa briga interna. Eu tinha medo de ficar sozinha, eu tinha medo de não fazer amigos, eu tinha medo. Eu queria passar pela experiência, mas eu tinha muito medo da experiência ao mesmo tempo, e nessa balancinha amor ou medo, o medo ganhou. Mas será que hoje isso também não acontece? Será que hoje eu também não me afasto de determinadas situações por não querer me ver sozinha? Vou até trazer um exemplo prático aqui. Como vocês sabem, porque eu já falei aqui antes em algum episódio passado, não tão antigo assim, né, mais recente, que eu escrevi um novo livro. E esse livro, ele tá abençoado, na verdade, né, porque eu assinei esse contrato em 2021, eu entreguei esse livro com 2 anos de atraso, inclusive quero mandar assim, um salve muito grande para a galera da Editora Planeta, que é a minha editora do coração, em especial pro Felipe Brandão, que é assim, hoje ele é editor-chefe da Editora Planeta, mas ele é um cara incrível, um cara que eu gosto muito, um cara que eu tenho um sentimento de afinidade pessoal muito grande, e ele é sempre muito paciente comigo, muito amoroso comigo, então me sinto muito feliz de fazer parte da Editora Planeta, do selo Academia, e eles esperaram pacientemente esse meu livro durante 2 anos, com um contrato assinado. E aí, foi um livro muito difícil de nascer, foi um livro muito difícil de escrever, foi um livro, se você já leu o meu livro, o meu primeiro livro, Sua Melhor Versão, ele é um livro que vai muito na vibe do Sua Melhor Versão. Então, ele é construído de uma forma em que existem 3 narrativas sendo desenvolvidas a cada capítulo. Uma narrativa que vem de um trabalho extenso de pesquisa nos meus diários da adolescência. Eu sempre fui a pessoa que escrevi muito diário, então o Sua Melhor Versão abordava os meus diários mais da vida adulta, numa era pré-rede social, porque eu confesso que depois da rede social eu parei de escrever diário. Acho que o meu diário ficou aberto aí na internet para todo mundo. Claro que não é a mesma coisa, mas enfim, né? Sendo aqui bastante honesta em relação a isso. E esse novo livro, ele faz essa pesquisa bem densa, bem profunda nos meus diários da adolescência. E isso pra mim foi muito difícil. Foi muito difícil pra mim revisitar esses espaços, me lembrar da adolescente que eu era, me recordar dos desafios e das dores e de como eu me sentia. E aí, uma segunda narrativa que acontece é a narrativa em que eu trago um pouco da minha vida atual, das coisas que aconteceram, e esse livro principalmente dos últimos 8 anos, né, que eu retomo a escrita desse livro a partir do último ponto ali do Sua Melhor Versão, que é quando o Gael nasce. Então eu trago esses diários da adolescência, o período inicial da minha maternagem, com todo o cenário que o marketing digital e que essa maluquice dos cursos online trouxeram pra mim, e uma terceira narrativa que é uma narrativa sobre o coletivo, sobre sobre como esses processos, eles não são apenas meus, mas são de todas as pessoas, porque por mais que nós, seres humanos, tenhamos uma apresentação fenotípica, né, das nossas características físicas e tal, muito variadas, as pessoas têm diferentes alturas, elas têm diferentes tons de olhos, de cabelo, elas têm diferentes cores de pele, diferentes etnias, né, o olho mais redondo, o olho mais amendoado, a boca mais assim, mais assado, peito maior, bunda menor, barriga mais assim ou mais assado, pernas mais longas. No campo das nossas emoções, a existência não foi tão criativa assim, né? As emoções humanas, elas são uma argamassa da nossa constituição subjetiva. Elas são todas muito parecidas, né? Então, acho que o grande fator de sucesso do meu primeiro livro, Sua Melhor Versão, que chegou a ficar na lista dos 10 mais vendidos da Veja, em sétimo lugar, eu acho que grande parte do sucesso desse livro é em função da quantidade de gente que se viu ali. Eu recebo muito esse feedback, né? De como as pessoas se enxergaram na história, de como as pessoas se identificaram com situações ali que eu trago, com emoções, com dinâmicas, com padrões de comportamento, né? Enfim, esse segundo livro, ele tá vindo. Esse segundo livro, como eu falei, ele tava com prazo super estourado, aí eu consegui entregar ele em agosto do ano passado. O lançamento dele era previsto pro início do ano, né? Pro mês de janeiro, porque eu queria que ele fosse lançado num período de férias das crianças, para que a gente pudesse viajar junto, para que quando tivesse a turnê de lançamento, a gente pudesse levar as crianças junto, né? Passear um pouco, apresentar esse Brasilzão, principalmente pro Dante, né? Que tinha ali um aninho e pouco quando começou a pandemia. Então o Dante, ele conhece muito pouco, perto do Gael, que viajou comigo pra cima e pra baixo. O Dante, ele não teve essa experiência. E aí, o que que aconteceu? Furou todos os planos. Tiveram algumas mudanças internas na planeta e as coisas não aconteceram como tinha sido programado. E aí, recentemente, a gente alinhavou, então, uma nova data de lançamento para junho. Só que para isso, a Fernanda, que é a minha atual editora, ela me mandou o livro montado, então com a divisão dos capítulos, com os nomes dos capítulos que eles sugeriram, com trechos evidenciados, questionando algumas das citações que eu coloco no texto, e eu precisei rever esse arquivo. E eu demorei muito mais tempo para rever do que eu tinha inicialmente imaginado que eu levaria, né? Por vários motivos, né? Desde mudanças de rotina dentro de casa e questões familiares que me exigiram, mas também muito porque eu precisei reler o livro inteiro, e é um livro que, para mim, principalmente, né, é um livro que, na leitura inteira do livro, eu chorei umas 4-5 vezes. Então, um livro, para mim, principalmente, emocionalmente bastante denso. E aí, agora, eu furei com o prazo, então, muito provavelmente, esse livro, ele não vai sair em junho. Por consequência, em julho, eu também não... Não vou, mas porque o livro, ele... Como que funciona, né, gente? A ideia é, o livro, ele é lançado num mês, ele começa a ser vendido em pré-lançamento, e depois que ele começa a chegar nas lojas físicas, a partir de então, a gente começa a fazer turnê de lançamento pra estimular a venda dos exemplares, né? Então, faz um evento no Rio de Janeiro, faz um evento numa livraria em BH, faz um evento numa livraria em Curitiba, em São Paulo, enfim, nas capitais que fizerem sentido. Isso pra acontecer em julho, para as crianças estarem de férias e poderem acompanhar. Só que, muito provavelmente, como eu furei o prazo em mais de um mês para reler esse livro, isso não vai acontecer. E aí, por que que eu tô contando tudo isso, né? Porque a crise de meia-idade, eu acho que ela traz muito um olhar sobre todas as coisas que não vão mais acontecer. Eu não vou mais ser au pair na Austrália. Eu não vou mais ficar morando na China depois de terminar um curso de medicina chinesa, trabalhando de hostess numa balada, como eu recebi proposta de fazer isso e não aceitei essa proposta. Eu não vou ter a oportunidade de fazer as coisas que um dia eu teria a oportunidade. Por exemplo, eu, durante algum tempo, imaginei fazer determinadas trilhas e determinadas corridas de aventura. Muito provavelmente eu não vou mais fazer nenhuma dessas coisas, porque o meu joelho e a minha coluna são joelho e coluna de uma pessoa de 45 anos, não mais 20. Então, eu acho que essa crise de meia-idade, assim, né, eu acho que é muito sobre olhar para as escolhas que a gente fez, vencendo a idealização de que as escolhas que a gente não fez teriam sido melhores do que as escolhas que a gente fez, conseguindo também atualizar alguma dessas escolhas para o momento presente, percebendo quais são as coisas que eu ainda posso fazer. Então, eu, sendo bem honesta, né, sobre essa situação do lançamento do livro, era uma coisa que me angustiava muito, pensar em viajar sem o Ricardo e sem os meninos. E por isso que eu inicialmente estava pensando nesse prazo, né, de ter janeiro para fazer isso, de ter julho para fazer isso, mas agora muito provavelmente não vai ser assim. E talvez eu esteja sozinha fazendo essas coisas. E aí? O que, que eu faço? Será que eu me sinto confiante para fazer isso sozinha? Porque se eu não posso voltar no tempo e ter 19 anos para fazer uma escolha e ver como seria, se seria melhor ou seria pior, e aí agora eu estou me lembrando de um filme chamado Efeito Borboleta, em que é justamente isso que acontece, você volta para situações da sua vida em que você teve a chance de fazer diferente, se você faz diferente, talvez você estivesse numa situação muito pior. Então, eu acredito que vivenciar essa crise de meia-idade é vivenciar também essa possibilidade de que, tá bom, eu não vou pra Austrália ser au pair, porque naquela época eu não me sentia segura pra estar sozinha, pra viajar sozinha, pra estar com pessoas que eu não conhecia, longe daquilo tudo que me era familiar, mas talvez eu possa fazer isso hoje, talvez eu possa viajar pra fazer um evento numa livraria, num outro estado, e eu possa talvez enfrentar, porque eu acho que é muito sobre isso, né? Na minha sessão de terapia eu trouxe muito à tona essa temática do quanto eu não fui forte para enfrentar os meus medos naquela época. Mas será que eu sou forte para enfrentá-los hoje? E eu acho que quando a gente abre essa porta, tá bom, então teve tantas coisas que eu não fiz na minha vida, mas eu tenho 45 anos, eu tenho tempo de fazer outras coisas, eu acho que a gente pode começar a encontrar um lugar mais amplo dentro da gente mesma. Não um lugar de negação de que as coisas aconteceram do jeito que aconteceram, né? Eu, quando eu olho para essas situações, eu olho com um certo pesar, sabe? Com um certo, não é arrependimento, mas com uma tristeza pela jovem adulta que eu fui, que acreditava tão pouco em si, pela mulher que eu fui e que tolerou tantos relacionamentos abusivos e tóxicos, achando que não conseguiria nada melhor, para adolescente que eu fui e que, puxa, eu tinha uma crença de insuficiência, uma visão tão deturpada sobre mim, eu fico pensando, se eu não tivesse essas crenças deturpadas sobre mim mesma, será que meus amigos teriam sido outros? Será que os meus rolês teriam sido outros? Será que, ai, eu teria vivido tantas outras coisas que eu não vivi? A grande resposta é, eu não sei o que teria acontecido, mas eu posso, se me interessar tanto assim, e se for realmente significativo para mim, eu posso procurar saber como será. Foi muito importante para mim olhar para isso, foi muito importante também legitimizar os medos que eu tive e me perdoar por ter feito determinadas escolhas em função do medo e me acolher nesse sentido e sair daquele transe, sabe? Que às vezes a gente entra, quando a gente está muito na mente, a gente visita esse lugar de transe, de que, nossa, nessa outra dimensão em que eu teria virado para a direita, em vez de virar para a esquerda, eu não teria problemas, eu me sentiria tão plena, eu seria tão mais feliz do que eu sou hoje. A sua vida tem muitas coisas boas, assim como a minha vida. Eu nunca trocaria o meu marido, os meus filhos, a minha família por ter ido para a Austrália ser au pair. Mas eu sinto que talvez o grande encaminhamento dessa crise de meia-idade seja conseguir abrir espaço para as escolhas que você fez, para o ônus e bônus de cada uma dessas escolhas, entendendo que a sua vida tem muitas coisas boas hoje que talvez você não trocasse pelas coisas que você deixou de fazer, mas que ainda existe chão pela frente para você fazer aquilo que é importante para você. E lembra de uma coisa, você nunca mais vai ser tão jovem quanto você é hoje. Então não importa quantos anos você tenha, não importa onde você esteja nesse momento, se você tem um coração batendo aí dentro, você ainda tem chão para fazer escolhas, para errar, para acertar. E se você tem lembranças ou vivências do seu passado que ainda te trazem esse pesar, esse luto da vida que você nunca teve, quem sabe é a hora de você começar a construir a vida que você ainda pode ter. Eu espero de verdade que esse podcast tenha feito sentido para você do mesmo jeito que faz para mim estar gravando isso nesse dia de hoje. Agradeço demais a companhia de vocês. Se vocês não estivessem aí me ouvindo nesses episódios, eu não estaria tendo oportunidade de me ouvir falar também. Isso é sempre muito transformador, muito empoderador para mim. Me despeço de vocês nesse momento. Semana que vem a gente se vê num novo episódio. E até lá! Eu espero que você fique bem, que você se cuide, que você se trate com cada vez mais gentileza. É isso, um beijo grande, fiquem todos com Deus e tchau!